Paulo, a gente teve uma nova queda da taxa Selic, 2% agora, e tem, inclusive, acaba de sair, Paulo, não sei se você já teve essa informação, uma daquelas leituras de ata dizendo o seguinte: o Copom diz que juros baixos podem comprometer o sistema financeiro. Paulo, está tendo muita discussão mesmo a respeito dessa dose adotada pelo Banco Central em relação à taxa de juros. Como é que vocês estão entendendo isso? Como é que o mercado está entendendo? Qual é a leitura que está sendo feita? Daqui a pouco eu trago mais detalhes a respeito dessa afirmação feita pelo Copom.
Perfeito, Cacá. Realmente, assim, é mais uma surpresa, né? Eu acho que não tanto surpresa nas últimas semanas, mas de qualquer maneira, poxa, se a gente falasse de juros de 2% ao ano há 10, 12 meses atrás, ninguém imaginaria que realmente estaríamos nesse nível de taxa de juros, né? O Brasil que sempre teve uma taxa de juros bastante elevada, até por isso sempre teve um movimento de capitais um fluxo de capitais vindo para o país para aproveitar essas altas taxas de juros que a gente estava acostumado a ter anteriormente, era bastante elevado. E muita gente tomava dinheiro nos países mais desenvolvidos, porque o juro era baixinho, e aplicava aqui e ganhava diferencial de taxas de juros. Realmente, essa coisa mudou bastante, né? A gente teve ali durante um período 2,25, ali pós-pandemia, muita gente achava que iria parar por ali, e de fato o Banco Central veio mais uma vez e cortou em mais 0,25 a taxa de juros, chegando a 2% ao ano, né? O que acontece é que, quando a gente olha para o lado, todos os nossos vizinhos e até mesmo as economias mais maduras, a gente tem taxas de juros ou zero ou até mesmo negativas, né? Quando a gente fala negativa, não quer dizer que a taxa de juros ela seja menos 1%, menos 1,5%, em alguns casos até existem, em alguns bancos centrais, mas de fato, assim, quando a gente considera o juro real, que é o juro nominal, que é esse que a gente considera da taxa Selic, quando a gente desconta a inflação. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma taxa de 2% ao ano. Se a inflação der acima de 2% ao ano, 2,5%, 3%, não importa, realmente a gente vai ter juros reais negativos no país, e é o que, de fato, a gente imagina que vai acontecer nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos. A gente deve ter um ciclo grande de juros baixos ainda pela frente. O Banco Central fez isso justamente para tentar estimular a economia, porque os juros baixos eles acabam sendo indutor tanto de consumo quanto de investimentos, né? Os empresários, enfim, os industriais, eles acabam desengavetando alguns projetos que antes, né, com o custo de oportunidade lá em cima, você tinha um juro muito elevado, às vezes não valia a pena você correr risco na sua atividade produtiva como empresário e aplicar esse recurso no banco. Agora isso mudou, né? De fato, assim, o juro baixo ele acaba estimulando o empreendedorismo, enfim, o investimento de uma forma geral. E pelo lado do consumo, a mesma coisa. A gente sabe que no Brasil ainda o juro não chegou na ponta do crédito da pessoa física ainda. A gente teve uma redução bastante significativa, mas tem muito ainda para acontecer. Os spreads bancários, que é a diferença entre o custo de captação que os bancos têm, né, pelas suas aplicações e os custos que eles emprestam os recursos, realmente ele é bastante elevado quando comparado às outras economias do mundo. Mas isso no longo prazo, de fato, a gente continuar tendo essa taxa de juros baixas e também, vamos dizer, uma estrutura jurídica até mais adequada para que, de fato, os bancos consigam eventualmente recuperar créditos, mais certamente esses créditos tendem a diminuir no longo do tempo. E aí isso acaba estimulando consumo na outra ponta, né? As pessoas mais propensas a tomar crédito, seja para comprar um imóvel, seja para comprar bens e serviços, enfim, consumir de uma forma geral, para tentar justamente estimular a economia. E pelo lado do investidor, né, a gente tem o que fazer agora, né? A gente já conversou algumas semanas atrás sobre esse assunto. Hoje, o recurso da renda fixa dificilmente vai ali remunerar pelo menos a inflação. Então, você deixar só seu dinheiro aplicado em renda fixa vai acabar comendo o poder de compra, corroendo o poder de compra que você vai ter ao longo do tempo. Então, sempre é importante você diversificar. Acho que os investidores brasileiros, mais do que nunca, vão começar a ter uma postura não tão conservadora com relação aos seus investimentos, isso é, migrar uma parte dos seus recursos para outras classes de ativos. A gente também já discutiu diversas vezes sobre isso aqui também, seja para o mercado de ações, seja para o mercado de fundos imobiliários, seja para fundos multimercados, até mesmo investimentos no exterior, que são ativos que têm mais risco, compõem portfólios de clientes, mas que de fato conseguem remunerar inflação mais alguma coisa, e aí de fato você consegue proteger seu poder de compra no longo prazo, né, e também ter uma rentabilidade, isto é, ganhar patrimônio acima da inflação, protegendo sempre seu poder de compra. Né. Com relação a essa questão da vulnerabilidade de instituições financeiras, assim, na verdade, o que acontece é que os bancos, né, que sempre tiveram resultados bastante expressivos nessa questão do spread bancário, o juro do Brasil sempre foi muito elevado, os bancos no Brasil, na verdade, assim, em momentos de juros altos, nunca foram tão estimulados a emprestar, grande parte dos seus ganhos acabavam vindo de operações que a gente chama de operações de tesouraria, né? Justamente o banco, ele pegava suas reservas, os recursos que eles captavam, colocavam ali em títulos públicos, que pagavam taxas de juros bastante elevadas, então só eles tinham o melhor dos mundos, né? Uma remuneração bastante alta que esses títulos pagavam, um risco muito baixo, que era risco soberano, né? Risco do país, e conseguiam a partir dali simplesmente pagar grande parte do seu custeio ali, das suas despesas, e mesmo assim lucrar. Então, os recursos que iam para a ponta do crédito, né, seja para as empresas, sejam para as pessoas físicas, ele era bastante baixo quando você olhava nos balanços dos bancos o nível de crédito que chegava na ponta final, isso diminuía muito. Nessa nova realidade, essas operações de tesouraria tornaram a vida dos bancos mais difíceis agora. Realmente, para que de fato esses bancos possam continuar a crescer, a dar resultado no médio e longo prazo, certamente eles vão ter que ir para a ponta do crédito, a financiar a atividade produtiva, financiar os consumidores, para que de fato eles possam ter um pouco mais de resultado, quer dizer, manter pelo menos os níveis de lucratividade e resultado que eles tinham em momentos anteriores. Okay, então, eu não vi exatamente o que veio na ata do Copom ali, mas realmente pode ser algo um pouco nessa linha, que de fato os bancos vão começar a ter que tomar mais risco, né? Como acontece nos países, nas economias mais maduras, né? De fato, os bancos, eles financiam a produção, financiam as pessoas, né? Então, acho que no Brasil, o nível de crédito, né, dos bancos, dos balanços dos bancos, para o crédito final como forma de receita, os seus balanços realmente vai começar a fazer diferença daqui para frente.
Ok, Paulo.